Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, pesquisadora na área de mídia e tecnologia, e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre pesquisa em educação matemática, contribuições e potencialidades. E para debater sobre esse tema tão necessário, convidamos a professora Maria Edneia Martins, livre docente do Departamento de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp, Campus Bauru, coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática, onde desenvolve projetos de extensão com ênfase na formação de professores na educação do campo e na análise de livros de matemática. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Maria Edneia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, sou eu quem agradeço. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professora, você atua no campo da educação matemática, que difere em alguns pontos da ciência matemática, não é? Então explica pra gente as principais diferenças entre esses dois campos de estudo.
Bom, a principal diferença entre educação matemática e matemática é o objeto da ciência. Então a educação matemática, ela pode ser pensada como um campo de pesquisa e de prática. Ela é um campo bem mais recente, né? A matemática é uma ciência muito mais antiga. A educação matemática se estrutura, né, enquanto um movimento no Brasil aí nos anos 1980, quando são criados os primeiros programas de pós-graduação, eventos e periódicos específicos. É um campo do qual participam profissionais com diferentes formações, né? Então são pessoas que se formaram em matemática, em pedagogia, em psicologia, em filosofia, em outras áreas. Então a educação matemática é um campo multidisciplinar, assim como é o seu objeto, o ensino e aprendizagem de matemática, que também é multidisciplinar. O que a gente busca, né, ao estabelecer esse diálogo com as diferentes áreas do conhecimento é compreender, né, esse objeto, o ensino e aprendizagem de matemática e as suas cercanias, né, com esse olhar da educação, da sociologia, da antropologia, da psicologia, da própria matemática, né, olhar essa matemática, esse ensino e aprendizagem de matemática em diferentes contextos e temporalidades. Então, a educação matemática vai se diferenciar da área da matemática, porque na matemática o que se produz é uma matemática no que a gente chamaria de um estado nascente. Os teoremas, as proposições, né, a matemática e não a sua relação com o ensino e aprendizagem. Esse é o objeto da educação matemática. Nesse campo de pesquisa, eu particularmente componho um grupo que chama História Oral e Educação Matemática, o GOEM, que é um grupo já com mais de 20 anos e que vem estudando, né, uma das suas principais linhas é o mapeamento da formação de professores de matemática no Brasil.
Perfeito, professora. Interessante que a gente fica conhecendo assim, a diferença entre a educação matemática, o campo da matemática aplicada, matemática pura, né? Que é uma coisa que a gente, muitas vezes, a gente confunde e acredita que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? E em relação à formação inicial de professores de matemática, você poderia falar, então, um pouco mais sobre isso? E também sobre em quais linhas de pesquisa você atua ultimamente?
Bom, eu tenho uma verdadeira fixação, né, por formar professor de matemática trabalhar, tematizar isso na pesquisa também, né. Essa é uma disciplina, né, a matemática, que historicamente tem grande relevância social, né, na escola ela tem uma carga horária bem alta, né, inclusive, e a gente precisa, né, nos cursos de formação inicial e também continuada de professores, incentivar a opção por essa área e por essa profissão professor, né, que são áreas maravilhosas, né. Aqui em Bauru, a Unesp oferece o curso apenas na modalidade licenciatura, mas em outros campos da Unesp a gente oferece também a modalidade bacharelado. Com a formação iniciada dos professores, a gente tem trabalhado bastante a compreensão do papel da matemática na nossa sociedade e como que essa matemática pode ser mobilizada para que a gente possa ter instrumentos, né, para enfrentar a nossa realidade social e modificá-la. Aqui em Bauru o curso tem 4 anos, né, nesse curso que atualmente eu estou coordenando, e nele o aluno tem a oportunidade de participar de vários outros projetos, né, além da grade curricular do curso, como projetos de extensão, de iniciação científica, o PIBID, o Residência Pedagógica e outros projetos que contribuem para a formação desse licenciando. Quanto à minha linha de pesquisa, que você também me pergunta, eu posso dizer que eu sou uma educadora matemática, tanto porque eu sou mestre e doutora na área de educação matemática pela Unesp de Rio Claro, que é onde a gente criou o primeiro programa de pós-graduação em educação matemática na América Latina, né, no ano de 84, e todos os meus projetos, desde quando eu estava na licenciatura em matemática, estão voltadas para essa área. Né? Eu busco vincular sempre nas minhas pesquisas o ensino, pesquisa e a extensão. No curso de matemática, onde, né, de licenciatura, onde eu estou dando aula, eu trabalho com tendências em educação matemática, com metodologias para pesquisa educacional e matemática para educação básica, além de outras disciplinas, né, que são demandas do departamento de matemática.
Interessante, professora. Mas agora vamos falar um pouco sobre projetos de pesquisa, né, e extensão nessa área da educação matemática. No momento, quais são os projetos desenvolvidos por você na Unesp? E eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre eles também.
Ótimo. Na Unesp, a gente trabalha com um projeto maior, né, que dura um triênio, né? Eu estou no meu projeto 2024, até 2024, e esse projeto é formação e atuação de professores de matemática, estudos de materiais didáticos, estudos historiográficos e mapeamento de escolas do campo, que é um projeto que tenta abarcar todas as temáticas que eu tenho pesquisado e orientado. As principais metodologias que eu tenho utilizado para desenvolver o meu projeto é a história oral, para produção de entrevistas e constituição de narrativas de professores, estudantes de matemática, e a hermenêutica de profundidade, que é um outro referencial metodológico para análise de livros didáticos, livros antigos. Aqui em Bauru, nós temos um acervo de livros antigos de matemática e livros de referência, né, para a área, que compõe o acervo do meu grupo de pesquisa, o História Oral e Educação Matemática. A gente tem mais de 3 mil livros antigos, a gente tem livros aí do século XVII, século XVIII, né, e a gente tem, dentro desse acervo agora, incorporado um acervo pessoal do professor Rui Madsen Barbosa, que foi doado para o grupo de pesquisa e, portanto, para a Unesp, né, quando o professor Rui faleceu em 2017. Então, nesse meu projeto maior, né, que engloba o estudo dos livros, eu tenho hoje cerca de 10 estudantes da graduação, da pós-graduação, do programa de educação para ciência, né, e o da licenciatura em matemática. E aí, porque eu tenho esse acervo aqui, estou orientando vários projetos que tematizam obras desse material, do acervo, e um projeto em particular que eu estou orientando de doutorado, que é onde há uma maior conexão entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que discute as potencialidades deste acervo histórico para a formação de professores de matemática, né, formação continuada e inicial. Essas atividades, então, elas foram desenvolvidas junto com um projeto de doutorado em andamento, e agora as atividades de extensão continuam junto a uma escola pública aqui da cidade de Bauru, que é a mobilização de obras, de materiais desse acervo antigo, junto com os alunos e professores dessa escola pública. Então, essa é uma das vinculações importantes, né, que eu vejo entre a pesquisa e a extensão, e que esse acervo de livros antigos tem possibilitado. Eu também estou com uma parceria com a professora Priscila, do Departamento de Matemática, para um projeto que é para fazer o mapeamento do impacto, ou dos impactos, né, da pandemia no curso de licenciatura em matemática, e tenho certeza que esse projeto vai trazer elementos importantes, né, para a gente discutir as relações entre o ensino e a pesquisa também. Os meus projetos estão muito vinculados aos trabalhos que eu tenho orientado, né? Eu estou orientando um trabalho que estuda os anos iniciais dos 50 anos desse curso de licenciatura em matemática, que começou em 1969, lá na Fundação Educacional de Bauru ainda. Tem um projeto ainda, né, sobre formação de professores de matemática no Mato Grosso do Sul, na região do Bolsão, também numa perspectiva historiográfica, e um projeto sobre a introdução do campo da educação matemática enquanto sociedade brasileira de educação matemática no estado do Ceará, e um projeto de história da formação de professores que foca uma escola de trabalhadores rurais no Paraná. Então, atualmente, são esses projetos que eu estou orientando na pós-graduação, e é desse modo que eu vejo, né, o ensino, pesquisa e extensão sendo integrados.
Muito interessante, professora. E a gente consegue perceber, né, a partir dos projetos de pesquisa e extensão, né, que envolvem educação no campo, como é importante se desenvolver esse tipo de atividade, de projeto em relação a essa área em específico. E aí eu gostaria de saber de você, qual é a área de atuação em relação a esses projetos de educação no campo, né? E se você poderia falar um pouco mais sobre esses projetos e a relevância deles também para as comunidades rurais.
Muito bem. Eu comecei, quando eu estava na graduação ainda, o meu primeiro projeto de iniciação científica, que foi financiado pela FAPESP, foi um estudo sobre a formação e atuação de professores de escolas rurais do estado de São Paulo, aqui da região de Bauru, dos anos 50 e 60. Então, já foi mobilizando a história oral. E aí, eu continuei, né, no mestrado e doutorado vinculado à questão da formação de professores, e aí ainda algumas discussões em relação ao interior, ao campo, né, na relação campo e cidade. E quando eu começo as minhas orientações de pesquisa, né, eu trabalhei já com outras, já orientei outras pesquisas que estudaram escolas que ainda se mantêm no campo, que é uma escola na região de Ourinhos, a escola Orlando Qualiato, ela é uma escola pública e ainda colocada no campo, porque o estado de São Paulo fez uma opção de não ter as escolas mais no campo e sim trazer a comunidade para a zona urbana. Já estudamos uma escola aqui da região de Borebi, na verdade um conjunto de escolas rurais que já foram fechadas, né, é trabalho concluído, e agora, mais recentemente, por conta dessas minhas tentativas de vinculação da pesquisa com a extensão, estamos fazendo aí uma parceria com o assentamento rural Luiz Beltrame, de Galha, né, que é um projeto que está junto com um projeto maior meu de mapeamento da formação de professores e atendimento das populações rurais no Brasil e em alguns países latino-americanos, né? E aí, dentro dessa parceria que a gente está fazendo com o assentamento, já está sendo desenvolvido um trabalho de conclusão no curso, lá do curso de matemática, em coorientação, né? Eu sou a coorientadora num trabalho junto com a professora Sônia, e esse trabalho de TCC, né, que é o primeiro trabalho que a gente está fazendo lá, o objetivo é trabalhar com modelagem matemática relativos a problemas e conceitos de otimização a partir de compreensões de elementos do que a gente chama de agricultura familiar e agroecologia, né, por exemplo, conceitos de juros, conceito, né, mesmo de otimização, né, como esse conceito pode ser alargado quando você está numa perspectiva que pensa o lucro, que pensa valores, né, para além da questão financeira, mas também envolvendo a questão ambiental, a proteção do meio ambiente, planejamento, né, de uma agricultura voltada para o abastecimento interno, né, para o abastecimento das pessoas e não para a questão da exportação. Então, é uma visão bem diferente, né, que o assentamento tem. E, além disso, eles organizam lá, né, eles têm uma questão do negócio deles, né, que são as cestas agroecológicas, né, que é um outro espaço dentro do assentamento que a gente gostaria de aprender bastante com eles, que matemática está envolvida ali, ou que elementos de matemática a gente pode disparar a partir das práticas deles lá, para pensar o ensino-aprendizagem também na escola, né, daí para pensar movimentos de pesquisa vinculado à extensão, né? Então, esse é um movimento que a gente está começando junto lá com o pessoal do assentamento. Eles entregam, inclusive, essas cestas aqui em Bauru, na cidade de Marília, na cidade de Galha. E eu deixo aí até o convite, né, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho deles ou adquirir esses produtos, né, que são produzidos numa perspectiva agroecológica, entrar lá no fazafeira.com, né, e procurar lá dentro a cidade de Bauru, Marília ou Galha, que daí já vai aparecer o link, ou direto no link www.fazafeira.com/assentamento Luiz Beltrame, Luiz com Z, e acho que para nós, né, a universidade tem muito a aprender com eles, né, e acho que nessa troca eles também podem aprender com a gente outros conceitos, né, de como fazer produção agrícola.
Muito interessante, professora. E o bom é ver a universidade intercambiando com esses grupos, né, a comunidade rural e a universidade trocando. Nossa, muito rico, muito interessante o seu projeto. Parabéns. Bom, professora, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Quero agradecer novamente a oportunidade. Quero convidar toda a comunidade a se aproximar mais da ciência, da universidade, né? E também no sentido de valorização da ciência no momento em que a gente precisa muito, né, dessa conexão também com a sociedade. Eu estou à disposição para conversarmos mais. O meu contato mais acessível, né, é meu e-mail, que é maria.edineia@unesp.br.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos também ao nosso parceiro Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast e aos ouvintes que nos acompanharam até o fim. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção de Vinícius Pereira e edição de Giovanna Nolasco. Muito obrigada e até a próxima! Você ouviu o Educa Ciências Podcast, quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!